Sejam muito bem-vindos.
Portanto, Sra. Deputada Germana Rocha, já agora os pontos, também temos a questão do projeto de resolução 686, não é? Que é também da Iniciativa Liberal.
Exatamente.
Que também, em princípio, como ela pediu para ser adiado, se calhar este ponto também devia ser adiado.
E também o projeto de resolução 634.
634.
E o 737.
Pois.
São todos da
Iniciativa Liberal. Portanto, adiamos todos essa discussão.
Sim.
Ok. Não, foi também a forma como eu li.
A leitura correta do
exatamente, foi exatamente da mesma maneira que eu li o e-mail que foi enviado. Portanto,
muito obrigado.
São adiados. Muito obrigado. Bem, tendo aprovado a proposta da ordem do dia com estes adiamentos, eu gostava de dar as boas-vindas aos nossos convidados para esta audição, esta audiência sobre as infraestruturas de investigação do roteiro nacional. E deixem-me só ler rapidamente o tema, que é dar a conhecer as vossas preocupações pela falta de investimento em infraestruturas de investigação e instrumentação, que condiciona fortemente a nossa capacidade competitiva e de realizar compromissos internacionais no âmbito dos ERICs e em que Portugal participa. Estão connosco o professor Adelino Canário, que acho que está por videoconferência, portanto está ali naquele ecrã. Nós, infelizmente, não conseguimos projetar na parede, há um problema técnico qualquer, portanto só conseguimos ver o professor Adelino Canário no ecrã da televisão. Seja muito bem-vindo. O professor Rui Fernandes, que também está em videoconferência connosco. E depois a doutora Judite Alves, seja muito bem-vinda. Doutor Domingos Barbosa, bem-vindo. E a professora Emília Monteiro, que já nos conhecemos há muitos anos. sejam todos muito bem-vindos. E eu gostava de só relembrar que esta audiência é constituída por três partes. Os que pediram a audiência têm 10 minutos iniciais no total para nos transmitirem as suas preocupações. Depois, cada um dos grupos parlamentares, acho que tem 3 minutos cada um para fazer as perguntas que entenderem ou tentarem esclarecer o que precisarem ser esclarecidos. E depois, a entidade visitante tem novamente 10 minutos no fim para responder às questões que sejam levantadas. Eu gostava de primeiro dizer que estes 10 minutos iniciais ou finais são perfeitamente, não totalmente, não vão gastar 20 minutos no início e depois não têm tempo a responder, mas podem gastar um pouco mais, um bocadinho menos, ninguém tira tempo, no total são 20 minutos, organizam, como entenderem, esses 20 minutos na entidade visitante. E a outra questão que eu também gostava de deixar muito claro é que mesmo que, no caso de acharem que não conseguiram transmitir todas as vossas preocupações, a Comissão tem todo o gosto em receber documentação escrita, vossa, sobre questões que não puderam ser abordadas ou não puderam ser discutidas aqui. Portanto, é só uma questão de também percebermos a questão da divisão dos tempos e a forma como a informação pode chegar até nós. Eu não sei da entidade visitante quem é que vai fazer intervenções. Eu imagino, na lista que aqui tenho, não sei se será o professor Adelino Canário o primeiro a falar. Não sei se depois já há de haver outra pessoa a falar também. Vamos ver, mas são 10 minutos no total. E eu dava desde já a palavra ao professor Adelino Canário, que acho que conseguimos ouvir de imediato, e portanto eu não sei se consegue ver o relógio que está a contar, mas eu quando chegar aos 9 minutos eu começo a fazer sinais para indicar que estamos perto do fim da intervenção inicial. Professor Adelino Canário, tem a palavra.
Sou Presidente da Comissão de Educação e Ciência, professor Alexandre Quintanilha e demais deputados. Queria agradecer enormemente esta oportunidade. Eu passava a palavra aos meus colegas que estão aí presentes por facilidade de comunicação, E, portanto, deixava já que falassem, agradecendo. Nós interviremos se for necessário. Obrigado.
Ok. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. É um prazer estar aqui, Srs. Deputados. Muito prazer. Já agora, respondendo ao seu repto, tenho aqui alguma documentação que nós tentamos condensar sobre a problemática que nos trouxe aqui, precisamente para distribuir pelos vários grupos parlamentares, e que é também uma súmula daquilo que nós submetemos recentemente ao PRR. Expressando as nossas preocupações, mas também propondo algumas soluções e tirar partido da oportunidade que todo este novo enquadramento financeiro com o PRR e o P2030 nos pode proporcionar. Globalmente, como disse aqui a minha colega Emília Monteiro, há várias coisas que são financiadas regularmente pela FCT. Há uma que deixou de ser financiada, portanto, pela FCT, através dos vários instrumentos que são, que existem ao nosso dispor, portanto, as bolsas, o emprego científico, que é uma prioridade da legislatura, os projetos de investigação e desenvolvimento, que regularmente, melhor ou pior, vão acontecendo e vão, injetando recursos no sistema científico, as instituições de investigação e desenvolvimento, através das suas várias tipologias. Que agora é muito rica, portanto, nós temos laboratórios associados, unidades de investigação, laboratórios de Estado, colabs e também infraestruturas de investigação. E destas, desde 2020, que deixamos de receber financiamento e, portanto, financiamento ou enquadramento de recursos. E é isto que nos traz aqui: é que neste momento não existe um enquadramento para continuarmos as infraestruturas de investigação nos programas que estão a ser criados para suportar mais. E melhor investimento em ciência, seja no PRR, seja no P2030. Obviamente tivemos, parcialmente, através das infraestruturas de investigação, foi uma componente muito importante, o investimento em computação, o Portugal Digital, depois o ENCODE 2030, que foi fundamental para criar uma rede de computação avançada, colocando Portugal ao nível daquilo que se faz de melhor na União Europeia, mas há aqui riscos que têm que ser acautelados para não perdermos esse comboio. Uma das coisas fundamentais é que o roteiro foi um processo que começou em 2014, foi financiado em 2017 porque envolvem verbas muito avultadas, envolve um conjunto de praticamente todas as áreas científicas do conhecimento, criação de meios avançados, laboratoriais, computacionais, sensores, etc. E, obviamente, entronca sempre com as políticas científicas ao nível da formação avançada e dos projetos que depois alimentam por diversas formas, seja a investigação fundamental, seja a inovação, seja a participação da indústria, que agora é tão cara para promover a economia do conhecimento. Portanto, 2020 acaba o seu financiamento, vem a pandemia e esticamos os fumos e os restos do financiamento durante 2, 3 anos. Fomos atirados não para o PRR, mas para o P2030, globalmente. Pedimos audiências às tutelas para sensibilizar para a continuidade deste programa, que diga-se, é um programa que é considerado um dos pilares da excelência científica da União Europeia e está tipificado pela Comissão Europeia como um dos três componentes da excelência científica. Um deles é o ERC, o European Research Council, e as bolsas que regularmente aparecem na imprensa, e muito bem, com muito mérito dos nossos cientistas e dos nossos colegas. Outras são as redes Marie Curie e toda a panóplia de vários apoios que providenciam. E o outro são as infraestruturas de investigação, que é um pilar que se destina a fomentar a criação de competências que, de outra forma, não existiriam na Europa. Obviamente, a Europa não é como nos Estados Unidos, onde existe uma rede de laboratórios federais, a pessoa que ainda sabe como é que a rede americana funciona, mas é uma forma de a União Europeia fomentar, através dos países, uma política de coesão, entroncando e criando redes de infraestruturas com vários nodos nos vários países. Cada país depois escolhe as tipologias que lhe interessam mais ou as áreas de conhecimento onde decide apostar. Tivemos cerca de 40 infraestruturas financiadas, elas avançaram. Neste momento, nós não temos financiamento, recursos, esgotamos de alguma forma. Isso teve consequências, que foi libertar todo um conjunto de pessoas que estavam a manter equipamentos, estavam a manter estruturas, foram integradas em algumas tipologias, algumas das pessoas, através dos collabs, etc., mas não é suficiente, porque há uma componente de laboratórios, de equipamentos, etc., que não está respaldada nos instrumentos ao dispor da comunidade científica e que a tutela considera como importantes. Nós temos aqui, de facto, um gap que não está respondido e pode causar um desalinhamento muito forte entre aquilo que são as infraestruturas nacionais e as infraestruturas europeias, limitando-nos a competitividade e fazendo com que os nodos principais, as sedes, que regra geral estão nos 5 ou 6 países do costume, mais algumas que entretanto foram criadas cá, fiquem desalinhadas e depois nós não somos considerados em consórcios para a promoção do investimento e para recursos adicionais da Comissão Europeia. Isso vai ter um efeito muito limitador no futuro. Portanto, é essencialmente esta a preocupação que nos move. Ficamos também a saber, através da tutela, que existe ainda muita discussão sobre os regulamentos para uma segunda fase de investimento em infraestruturas de investigação, que já seria devida, e nós estamos a ter feedback de congéneres europeias que convidam regularmente nodos de infraestruturas nacionais para participar, e depois ou não existem recursos, ou por vezes, quando até existem recursos endógenos, limitamos-nos a ter, por vezes, cartas de conforto, porque, de facto, sem regulamentos estruturados, é depois muito difícil às próprias tutelas prosseguirem com a implementação de políticas científicas de suporte. E, portanto, nós estamos aqui a alertar que esta situação a manter-se vai conduzir ao falecimento por inanição de muitas infraestruturas de investigação e algumas delas têm um papel fundamental na manutenção de equipamentos científicos de topo. Nós estamos a falar de coisas que, por exemplo, podem não dizer muito ao cidadão comum, mas podem dizer muito aos biobancos, a ressonância magnética nuclear, os lasers de computação avançada, etc. E, portanto, tudo isso é fundamental. Eu passava aqui a palavra aqui às minhas colegas.
Professora Emília Monteiro, sim, sim, com certeza. Professora Emília Monteiro.
Muito obrigada, os meus cumprimentos e obrigada por estar aqui. Obrigada, Domingos, por passar a palavra. Portanto, sem infraestruturas de investigação, os restantes programas de financiamento da ciência não funcionam, porque as infraestruturas, como o próprio nome indica, são infraestruturas, sejam pessoas, sejam equipamentos. Portanto, o financiamento que existe para recursos humanos, bolsas ou emprego científico, ou das unidades de investigação, não contempla as infraestruturas. Certo? Portanto, este é o porquê da importância. Tanto que é importante que a tutela, as várias tutelas, criaram este mecanismo. Tanto que é importante que a Comissão Europeia é chefia e criou, pela primeira vez, consórcios europeus, um modelo de consórcio europeu, para podermos ter uma instituição com um número de contribuinte, é um consórcio único, entre vários países, e poder centralizar, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos, as infraestruturas a nível europeu, que prestam serviços. Estas infraestruturas é suposto virem a ser sustentáveis no futuro. Os países, como a Alemanha, que começaram bem mais cedo, e a Espanha, bem mais cedo do que nós, decidiram logo à partida que só iriam avaliando as infraestruturas, muitos de nós participamos nessas avaliações, avaliavam as infraestruturas, mas só iriam financiá-las durante 15 anos. 10 anos, 15 anos, dependia do país. E a partir daí, elas teriam que demonstrar que a prestação de serviços de ciência era sustentável. Em Portugal, o que fizemos foi financiar 3 anos, com uma extensão da mesma, por causa do Covid, não sei o quê, dos atrasos, que acabou por ser 4 anos. Ponto. E agora estamos numa terra de ninguém, porque não sabemos Não há, a FCT não tem as verbas, a tutela, o Ministério diz que talvez no PRR, vamos à procura no PRR, sai o PRR, vem zero dinheiro para as infraestruturas, fazemos uma crítica, quando estava em discussão pública, para adicionar o financiamento para as infraestruturas, mas ainda não vimos nada. Portanto, nós estamos a fugir a avaliações, não estamos a fugir a ir à procura de financiamento, temos é que saber onde é que ele está contemplado. Mas Portugal está a pagar para a Europa, FIIs, como membro, portanto, país, member fees anuais para algumas infraestruturas, para estas ERICs. E o trabalho que nós podemos desenvolver é, neste momento, praticamente nulo. Porquê? Porque não tivemos as pessoas que tínhamos montado, a estrutura que tínhamos montado, deixou de ser financiada. E mais, em 3 anos não conseguimos cobrir a decalagem de avanço que países como a Alemanha tinham, certo? Pronto. Portanto, eu depois posso deixar aqui outra documentação. Espero ter passado a principal mensagem juntamente com o meu colega Domingos. Portanto,
muito obrigado. Eu uso um bocadinho mais de tempo, não tem importância nenhuma, vai ter um bocadinho menos tempo no fim, mas é... eu acho que é importante também explicar de forma clara aquilo que se está a passar. Portanto, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS, para a sua intervenção. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, a entidade visitante. E, primeiramente, dizer que, naturalmente, que nós recebemos com interesse a comunicação que foi feita e, aliás, o pedido que fizeram para poderem ser ouvidos nesta comissão, assim como foi com atenção que estivemos a tentar ouvir e acompanhar aquele contributo escrito que nos remeteram, para também melhor tentar entender o motivo que aqui vos traz. De facto, sendo totalmente franco, esta audição tem uma dimensão diferente de outras que nós temos feito, porque nós entendemos que esta audição é provavelmente um ponto de partida para um trabalho que nós teremos que desenvolver. Nós não tivemos este contributo escrito previamente, estamos a tomar contacto com algumas realidades específicas das questões que levantaram. Obviamente temos conhecimento do histórico de investimentos, mas parece-me que há aqui uma dimensão de ambição de um conjunto de entidades, de intervenientes que, obviamente, merece toda a nossa atenção e que somos naturalmente sensíveis. Tanto quanto nós podemos extrair, a base fundamental da intervenção tem que ver com esta dimensão de complementaridade das diferentes linhas de ação quando falamos de investimento nos sistemas de ensino superior e nos sistemas de ciência. E parece-me que é para essa dimensão de interdependência das diferentes linhas de investimento que aqui apontaram. Ou seja, não me parece que seja uma dimensão de competição com o emprego científico, é apenas uma dimensão de pensar o sistema como um todo, e por isso naturalmente que nós nos sentimos também compelidos a entrar neste debate. Obviamente que há aqui um conjunto de dimensões que foram apresentadas do ponto de vista sistémico, mas que naturalmente que terão impacto no dia-a-dia, no trabalho que é desenvolvido. Provavelmente seria essa a primeira questão que eu gostaria de colocar. Ou seja, se tem exemplos concretos de como no dia-a-dia está a ser impactada a atividade de cada um dos intervenientes, do sistema de ciência português, com estas opções ou com a omissão de intervenção nos termos que a solicitaram. Fazia mais duas questões, também porque o nosso tempo não é particularmente extenso, mas gostava de entender qual é o grau de articulação que têm tido com a tutela sobre esta matéria. E uma última questão, que tem que ver com porquê agora. Ou seja, esta não é uma questão nova. Naturalmente que é uma questão que, não tendo surgido com esse caráter de novidade, obviamente se tem vindo a desenvolver ao longo do tempo, e também nós entendemos da vossa intervenção que tem feito algumas diligências no sentido também de tentar encontrar uma resposta. A questão é, qual foi o trigger que fez com que decidissem avançar agora com este pedido para serem ouvidos na comissão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, e agradecer naturalmente os contributos e a exposição feita com os representantes destas infraestruturas de investigação do roteiro nacional. E diria, digamos, também concordando com o colega Tiago Esteves Martins, que, sem conhecermos à partida qual a preocupação, mas saio daqui bastante preocupado porque nunca sopram bons ventos para quem não sabe por onde vai e, de facto, eu acho que a grande questão de fundo aqui pode ser um bocadinho de estratégia, ou seja, qual é a estratégia que temos neste momento. E sem essa estratégia, tudo é muito difícil. E, portanto, a primeira pergunta, eu repito quase a pergunta, mas acho que se tem que reforçar, porque, digamos, o natural era que este diálogo e esta interação estivesse a acontecer já há algum tempo com o Ministério. E, portanto, qual a razão, ou se posso admitir como verdadeiro isto, tem havido uma dificuldade neste diálogo com o Ministério, ponto número um, e se tem havido, quais as razões para esse problema? E, digamos, eu julgo que esta é a pergunta mais importante que temos aqui a fazer neste aspecto. O outro aspecto que devíamos também colocar em cima da mesa, até tentando perceber este problema, que é um problema que merece a nossa atenção nos próximos tempos, é a verdade é que o panorama de tipologia de instituições de investigação científica, com os colabos, com os laboratórios do Estado, os laboratórios associados, se alargou e diversificou muitíssimo nos últimos tempos. E, portanto, pergunto também se não haverá, de alguma forma, a perspectiva de aqui um que era a missão destas instituições, destas infraestruturas, entretanto ter sido alterado e estarmos neste momento em que esta mudança está em cima da mesa. A outra questão, que é a terceira questão, que tem a ver com o financiamento, que é algo que julgo muito importante. Digamos, nestes tempos vocês já foram perdendo recursos, sim ou não, já o foram dizendo que de alguma forma têm instituições, mas não estão a fazer trabalho, que imagino que também seria uma componente muito importante do vosso financiamento, e portanto colocando em cima da mesa um cenário idêntico ao alemão, que era nos prazos de 15 anos, vocês têm que estar preparados para entrar no mecanismo competitivo de financiamento de ciência. Deram algum passo nesse sentido? Não deram? Teríamos que ter de 3 em 3 anos mais um conjunto de anos de financiamento nos moldes com que partimos? Se nos podiam ajudar também nesta explicação, e deixaria, portanto, estas 3 perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo a entidade presente e saúde também a preocupação que demonstram com esta questão do investimento em infraestruturas de investigação. Mas eu gostaria de tecer considerações sobre o contraste entre os impostos elevadíssimos que os portugueses e outras sociedades pagam e a falta de investimentos, no caso, na ciência e até na excelência na investigação. Eu vou falar de aspectos essencialmente culturais e achei interessante, importante esta expressão, estamos na terra de ninguém, isto é, estamos culturalmente desorientados. Eu vou dar um primeiro exemplo. Chame-se moral social ou moral familiar, o que seja, há um interdito que impede que nós deixemos dívidas e encargos para as gerações seguintes. Isto é, os meus pais herdaram mais dos meus avós do que aquilo que os meus avós tiveram, eu herdei mais dos meus pais e assim farei, tentarei fazer pelo menos para a geração seguinte. Portanto, essa é a lógica familiar. E nós temos um Estado que normalizou um inverso, isto é, a geração do presente parece que tem direito de consumir tudo o que possui e, por cima, deixar dívidas e encargos para a geração seguinte. Com isto fazemos duas coisas. Estamos a castrar a liberdade dos mais novos e, por cima, estamos a matar o dever de esforço de investimento de cada geração ou da geração presente. Resumindo, a moral familiar ou social vai num sentido, a moral do Estado vai noutro, e há aqui um curto-circuito cultural que as universidades e a ciência poderiam e deviam ajudar a resolver. Há um segundo exemplo, que é a questão dos orçamentos participativos, que se divulgou muito no ensino, ou seja, sobretudo no ensino não superior. Os alunos dispõem de um montante para decidirem como deve ser gasto. Isto é, o Estado está a dizer às crianças que elas podem gerir aquilo que não resultou do seu esforço antes delas mesmas estudarem e trabalharem e gerirem aquilo que, para que contribuíram. Portanto, há aqui uma inversão ou subversão da moral social que não é favorável à boa gestão de dinheiros públicos e a ciência e as universidades deviam ser modelos, ou pelo menos discutir estes problemas. Um terceiro exemplo é, aquela, é a questão do contrato social, que define as relações de compromisso entre governantes e governados. E qualquer ministério deve traduzir isso. Seja o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, seja o Ministério da Educação, nós, cidadãos, não sabemos qual é a percentagem e o montante das verbas desses ministérios que ficam presos na máquina burocrática e qual é o montante que chega efetivamente aos serviços ao terreno. Portanto, há zonas intermédias dos ministérios que consomem verbas a que se deve dar atenção. Portanto, para terminar a minha intervenção, a pergunta é esta: há ou não desafios culturais a montante a ter em conta que é para se resolver um problema que é um problema estrutural, que é um problema intergeracional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que não há mais intervenção nenhuma de grupos parlamentares. Eu passava de imediato a palavra à entidade visitante. Não sei quem é que vai começar por fazer a intervenção. Ah, bem. Muito bem. Portanto, eu passava desde já a palavra ao Sr. Professor Adelino Canário. No total, tem à volta de 9 minutos para esta última ronda, como eu expliquei inicialmente. Professor Adelino Canário. Professor Adelino Canário, não estamos a ouvi-lo. Tem o microfone ligado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado
pela pergunta. Agora já uso. Obrigado.
Então, melhor já a ver. Isto é um problema de comunicação.
Sim, mas está bem agora, já conseguimos ouvir.
Tem, tem. Okay. Queria agradecer as perguntas e vou tentar responder a algumas destas questões, mas queria enfatizar aqui 3 pontos fundamentais. Uma é que as infraestruturas são absolutamente essenciais para o funcionamento da ciência em Portugal. Portanto, o que são estas infraestruturas, como já foi referido? São equipamentos de ponta, são pessoal especializado, são basicamente aquilo que faz com que a ciência funcione. E, portanto, e sobretudo de uma forma competitiva.
Estamos a ter problemas em ouvi-lo, não deixou-se de ouvir.
Portanto, exemplos concretos, como foi a primeira pergunta, do que é que não proponho que respondam na sala. Eu não consigo comunicar assim.
Ok, muito obrigado. Senhora professora Emília Monteiro.
Portanto, primeira pergunta, o dedicar mais tempo ao assunto, peço desculpa de não termos enviado as coisas antes, estamos disponíveis, obviamente, temos um grande conflito de interesses e no bom sentido. Das várias dimensões, portanto, da articulação da ciência, ficou acho que bem claro que esta é uma dimensão que é um pilar e, portanto, não há recursos humanos, pode haver financiamento de recursos humanos, mas se não tiver infraestruturas para trabalhar, pronto. Portanto, isto tem que ser... Volto, associo esta questão a esta. O que falta aqui é a estratégia articulada, nacional, sobre o que é que para nós são as infraestruturas importantes, não é? A nível do país, para este governo concretamente, ou o que for, como é que se articulam com os outros e qual é a estratégia para articular as várias dimensões. É isso que falta. Porquê que agora, porquê que só... Já vou dar um exemplo. Porquê que o grau de articulação com a tutela? Houve uma articulação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia com o Ministério, com a Sra. Ministra, que recebeu. E, portanto, a Sra. Ministra o que disse foi, muito simplesmente, eu desconhecia ao detalhe as infraestruturas. Esta reunião foi pouco tempo depois de estar em funções, desconhecia, não tinha a dimensão total do problema, não tinha esta noção, já fui ver, mas agora não temos dinheiro. E, portanto, vamos tentar ir ao PRR buscar o dinheiro. Isto responde à segunda questão. Porquê agora? Porque agora é que veio a segunda tranche do PRR e não está lá o dinheiro para as infraestruturas. Espero ter respondido. Exemplos concretos. Eu depois já deixo aos meus colegas, se tiver tempo. Eu sou médica e lidero uma infraestrutura na área da investigação clínica. Esta infraestrutura presta serviços de apoio à investigação clínica. Criou uma profissão, que são os gestores de investigação clínica, que estão nas unidades de saúde, nos biobancos, e que é responsável por uma coisa que é ensaios clínicos, que atrai dinheiro para o país. Portanto, nós fazemos gestão de ensaios clínicos. Portanto, a infraestrutura é sustentável, tanto que é sustentável que nós nunca recebemos dinheiro nenhum, e ela existe. É uma infraestrutura. Porquê? Porque há várias instituições a nível nacional, 5 concretamente, que perceberam que isto era importante e montaram os seus nós. Nunca fomos financiados pelo Estado, a não ser no nosso ligação à Europa, e o Estado paga uma FII. O que é que acontece? Quando participamos em questões europeias, a nossa capacidade é muito reduzida, não é? Porque nós temos que dar sempre prioridade aos serviços que prestamos e que nos são economicamente mais rentáveis. E, portanto, tudo aquilo que é investigação dirigida pelo investigador e não de origem comercial, que não é da empresa, indústria farmacêutica, ou de devices, dispositivos médicos, fica em segundo lugar, porque como nós não tivemos o investimento e a instituição, nomeadamente a minha, que financiou isto, diz Emília, primeiro assegura a sustentabilidade e depois o apoio à ciência, mais genérico. As tipologias, colados, etc. Eu não posso estar mais de acordo com a necessidade de uma articulação, houve uma expansão brutal de tipologias, uma coisa são as unidades de investigação que não têm dinheiro para as infraestruturas, mas depois, dentro, houve mais. Há uma agência, por exemplo, para a investigação científica e biomédica, que financiou, por iniciativa própria, escolheu uma infraestrutura e financiou com 1.400.000 euros essa infraestrutura, que avaliou e financiou, mas só aquela, da saúde. Portanto, falta a visão global. Esta agência está a fazer coisas que às vezes podem ser borderline com algumas infraestruturas. Portanto, falta a estratégia. Somos nós que a temos que definir? Não, não somos nós. Tem que ser outro nível, certo? Portanto, eu não posso deixar estar mais de acordo com a intervenção nesse sentido. O que falta mesmo é a articulação na tipologia. Na sustentabilidade, nós para podermos ganhar dinheiro com... portanto, para sermos sustentáveis, precisamos de ser competitivos a nível dos equipamentos e da estabilidade desses equipamentos. Eu agora deixava um exemplo para quem tem infraestruturas mais relacionadas com esses equipamentos e que pode...
Então vamos fazer o seguinte, eu tenho um pedido, eu parei o relógio para explicar o que eu... O professor Rui Fernandes também pediu para intervir. Eu, se calhar, tentava dar-lhe a oportunidade de falar, vamos ver se funciona, e depois passaria para os senhores professores que estão aqui connosco nesta fase. Portanto, professor Rui Fernandes tem a palavra, vamos ver se conseguimos que isto funcione como deve ser.
Então, antes de tudo, muito boa tarde. Quero também agradecer a disponibilidade demonstrada. Vou tentar ser breve para dar ainda a oportunidade aos meus colegas de falar. Espero que estejam a ouvir agora.
Sim, sim, estamos a ouvir, mas só tem 3 minutos no total.
Então, muito pronto. Eu queria frisar aqui 2-3 pontos muito rapidamente. Um dos primeiros pontos tem a ver realmente qual foi o trigger, nos somos questionados para agora. Em parte o trigger foi a nossa permanente disponibilidade de falar com a tutela e até temos realizado no passado mês de abril um encontro nacional marcado segundo a disponibilidade da agenda da senhora ministra e que à última da hora foi cancelada a sua presença. Nós realizámos esse encontro nacional na mesma, das infraestruturas, e até na sequência do encontro e do que foi deliberado nesse encontro, que nós tomámos então a iniciativa também de falarmos aqui com a Comissão, de forma a mostrar a nossa preocupação por esta falta de estratégia e de perca, até diríamos, de oportunidades. Um ponto muito essencial tem sido o investimento também que houve e que é contraparte a nível europeu, mas o investimento enorme que houve, que neste momento não tem continuidade, que já levou à perca de bastantes recursos humanos que estavam agregados e que foram contratados especificamente para manter as infraestruturas e fazer também a ligação à Europa. E eu não queria deixar de dizer que, por exemplo, no próprio programa de governo se referia a concursos para as infraestruturas a cada 3 anos. Ou seja, era uma prioridade do governo o apoio às infraestruturas, que é, como já foi frisado várias vezes, algo essencial no panorama científico, quer a nível nacional, quer a nível europeu. A única esperança que ainda vamos ter de manter é algumas colaborações, algumas parcerias que temos tido a nível europeu, mas que realmente a falta de sustentabilidade, a falta de uma estratégia a longo prazo tem-nos levado realmente a procurar neste momento sensibilizar portanto, neste caso, todos os partidos políticos, sensibilizar a Comissão para tentar encontrar soluções para mantermos as infraestruturas, porque de outra maneira começam a ser realmente, eu penso que nós já hibernámos, e se não houver algum apoio em breve, podemos mesmo, como já foi referido, falecer.
Muito obrigado. Acho que já acabou o seu tempo. Peço desculpa, mas já acabou o seu tempo. Eu queria dar talvez 30 segundos ou um minuto a quem quiser acrescentar mais algum ponto. Dava a palavra à doutora Judita Alves.
Muito boa tarde.
Muito, muito breve.
Muito breve. É mesmo só para reforçar a fragilidade da nossa posição perante os parceiros europeus e como isso nos coloca em desvantagem, porque efetivamente, mais do que dizer que não podemos ir a jogo, é sempre dizer que não sabemos se podemos ir a jogo e como é que podemos ir a jogo. Portanto, esta falta de estratégia, esta falta de informação, limita completamente a nossa posição e até nos põe numa posição, às vezes, um pouco caricata perante os colegas. Muito obrigada.
Eu é que agradeço também a forma muito sintética como conseguiu transmitir essa nossa mensagem. Chegamos ao fim desta audiência. Eu queria agradecer aos senhores professores e investigadores que estão aqui connosco e que estão também connosco através da internet, agradecer a vossa presença e reforçar novamente a ideia de, se quiserem mandar-nos alguma informação que achem que possa ser útil aos deputados também para tomarem posições, são muito bem-vindos e serão distribuídos por todos os grupos parlamentares que estão nesta comissão. E muito boa tarde e muito obrigado.
Eu agradeço também. Muito obrigado e boa tarde.